Sociedade em Foco.
Oi, Portela, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos nossos ouvintes da Rádio USP.
E hoje vamos falar sobre futebol ou negócios no futebol, mercantilização versus profissionalização. Tem um fato recente da compra de times pelo Manchester City e Fundo Qatar. Então a gente vai buscar entender esse fenômeno que está acontecendo e qual o efeito para o futebol. Portela, aliás, você fez uma tese sobre isso, né?
Pois é. Eu gostaria de falar que nós precisamos de uma política pública exatamente para isso, porque senão será o domínio total do dinheiro, dizendo mais claramente, ou do processo de mercantilização, que é o que está acontecendo. Na verdade, profissionalização seria aquele primeiro passo quando você deixou de administrar os clubes por intermédio de pessoas amadoras, de apaixonados, torcedores, conselheiros, que não eram profissionais. Eram pessoas que faziam aquilo por estarem ali pertencendo ao clube e pelo amor ao clube. Então isso seria o amadorismo, que foi até um determinado momento, e o futebol foi ganhando corpo. E o que está acontecendo? O futebol é uma atividade financeira. A minha tese trabalha muito isso. Então, é inevitável, queiramos ou não, infelizmente, que a questão financeira acabe dominando o futebol, acabe entrando no futebol, porque, além de tudo, ele gera salários, lucros extraordinários. O Manchester City é hoje dirigido pelo City Football Group. Está fazendo uma incursão não só no futebol, no Manchester e tal, mas no mundo todo. Agora, recentemente, ele comprou um clube na Índia, o Mumbai City, que agora virou Mumbai City Futebol, e com isso completou, são 10 clubes de futebol com o Manchester City da Inglaterra. Ele comprou 9 clubes, o Melbourne na Austrália, o Montevideo City Torque no Uruguai, New York City nos Estados Unidos, o Mumbai City na Índia, que falamos agora, o Girona na Espanha, o Sichuan Junyu na China, Yokohama Marinos, onde ele é um acionista minoritário, no Japão, o Troyes na França e o Lommel na Bélgica. Bom, aí nós estamos tendo agora, em termos fortes, uma primeira multinacional do futebol. E esses clubes, eles têm uma relação entre eles, de vender jogadores entre eles, e têm também uma relação com que esses clubes utilizam um determinado clube. Por exemplo, o Montevideo City Torque do Uruguai é utilizado para ser um clube que revele valores da América do Sul, na verdade, que capte valores que foram revelados. É você captar antes do jogador ganhar uma fama muito grande, captar para o Montevideo, e esse Montevideo vender para um desses clubes, e depois esses clubes, eles vendem para o futebol europeu, para outro lugar, com lucros fabulosos. Por exemplo, o próprio Mumbai, eles acabaram vendendo um jogador para o Melbourne, e o Melbourne, quando ele vendeu o jogador para um time inglês, o Huddersfield, ele teve um lucro maior com a venda do que o dinheiro que ele gastou para adquirir o clube. Então, isso é uma atividade comercial lucrativa. Ocorre o quê? Que você vai perdendo o sentido comunitário que os clubes têm, que nascem de torcidas, de bairros londrinos, depois de cidades, e tem um sentido comunitário a dar vida a esses clubes e serem os, digamos, os proprietários, entre aspas, dos clubes, os torcedores, o grande patrimônio do clube, para um sentido mercantil, né? São clubes que vão revelando jogadores, vão vendendo, vão fazendo o negócio do futebol. Alguns deles, desses clubes, têm o objetivo de serem campeões, progredirem exatamente para produzirem, virarem uma vitrine maior para essa negociação no futebol. Outros não, que nem é o caso desse do Montevideo City Torque. é um clube que já nasce para captar jogadores, né? Como tem aí hoje no interior do futebol de São Paulo, etc e tal, já clubes que existem, que são clubes de empresários e que durante, por exemplo, o Campeonato Paulista cedem jogadores para alguns clubes, e agora no Campeonato Brasileiro cedem jogadores para clubes da Série B e tal, e vira uma atividade mercantil. Durante a transmissão do jogo do Palmeiras, revelou que um jogador do Palmeiras está querendo renovar o contrato por um salário de 1 milhão por mês, o Rony, que é uma coisa assim, um certo absurdo dentro da coisa. Quer dizer, se pagam até esses salários, que de qualquer jeito são absurdos, mas não é um jogador para isso, né? Então, quer dizer, o futebol vai tomando outra proporção. Por quê? Porque o Rony tem empresários, tem um staff todo. Cada jogador hoje, como disse o Muricy, é uma Kombi, né? Onde tem 5, 6 pessoas, tem os pais, tem os familiares, tem empresário, tem irmão envolvido, que tem o mesmo interesse. Então o jogador vira uma pequena empresa. Para se ter uma ideia, hoje, nosso City Football Group, que é quem controla o Manchester City, ele tem uma divisão acionária em que o Abu Dhabi United Group tem 78%, o China Media Capital 12% e o Silver Lake 10%. Então isso são os fundos, né? Principalmente esses fundos do Qatar, onde nós teremos a Copa do Mundo, que vão, de uma certa forma, dominando. Então nós precisamos ter uma política pública para isso. Não adianta lamentar. Isso acontece, é um movimento, na minha opinião, não totalmente, mas é um movimento inexorável. Quando eu digo totalmente, não vai atingir todos os clubes, mas vai entrar na maioria dos países, principalmente aqui nos países da América do Sul, né, que tem clubes que estão com uma situação financeira fraca e que geram jogadores famosos. Eles vão entrar nisso e vão acabar modificando esse espírito do futebol, que, na minha opinião, mexe com a paixão. Então, existe uma mercantilização, a gente precisa saber como lidar com isso, e para lidar com isso são políticas públicas de cada país e da FIFA, que não faz.
Quer dizer, são as multinacionais do futebol e as consequências já estão aí, não precisa nem dizer o que, que vai acontecer, o efeito que vai ter no futebol. Já está provocando um efeito significativo. A gente pode voltar a esse tema, viu, Portela? Dá para fazer uma série aí para falar um pouco mais sobre mercantilização versus profissionalização no futebol. O José Luiz Portela é doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, defendeu uma tese sobre esse tema e a gente volta certamente ao assunto. Obrigada, Portela, boa semana para você.
De fato, nós já estamos tendo essa mercantilização, vamos acompanhar, é importante fazer uma série sobre isso. Muito obrigado, uma boa semana para os ouvintes da Rádio USP.
Sociedade em Foco.